Só que não vem. Doutora Helena Pinto disse-me que não podia vir. Muito bem, vamos começar pelo decreto. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Vamos começar pelo decreto que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Quem? Aí ele aqui. Muito bem, colegas, então bom dia a todos, mais uma vez. Como dizia, falta só a doutora Helena Pinto, que me disse que não vinha, nossa colega Helena Pinto, e portanto vamos dar início à reunião. Vamos começar pelo decreto que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Temos aqui a proposta de redação da DAPLEN. A palavra é vossa, não é? Algum dos senhores, o deputado António Perotto, tem à bondade.
Sr. Presidente, então, começando pelo decreto, relativamente a ele, nós não temos nenhuma objeção às alterações, a não ser uma questão que queríamos colocar, que diz respeito à epígrafe do artigo 87, que aparece como regulação do Fundo de Apoio Municipal, e nós queríamos colocar à consideração da Comissão a possibilidade de se trocar a palavra regulação pela palavra regulamentação. Sr. Presidente, na verdade, na proposta de alteração, o que foi votado foi regulamentação e não regulação. Portanto, regulação. Não, é uma proposta de alteração, não, Sr. Presidente. Constitui uma proposta de alteração relativamente às sugestões que nos foram, entretanto, transmitidas. Passou a regulação. Não. Sr. Presidente. Texto?
Sim.
Sim.
A proposta 129C do PSD, do PPSD, e CDS, foi remunerada, foi renumerada.
Em remunerada. Em remunerada.
E foi aprovada, na verdade, foi a remuneração do Fundo de Apoio Internacional.
O que foi Sr. Presidente?
Deixa eu só dizer. Não é uma alteração, é uma proposta para a plena. É repor aquilo que foi aprovado.
Precisamente, Sr. Presidente.
Portanto, isto já não é objeto de apreciação em termos de relação. É repor só.
Quer dizer, poderia ser se nós aceitássemos esta sugestão de alteração.
Não é uma alteração, é repor, sucessivamente. É uma falha.
Sim. Ainda assim, Sr. Presidente, se lermos o artigo 64, de facto, o artigo 64 para o qual remete este artigo 87, o artigo 64 fala em regulação, efetivamente. E, portanto, daí a dúvida. Agora, de facto, o que se pretende, Sr. Presidente, se me permite, é o objetivo é regulamentar este fundo. E daí.
Isso está na vossa proposta que foi aprovada por nós.
Precisamente.
Portanto, aí não há problema nenhum. A epígrafe será
regulamentação.
Muito bem.
Não é uma proposta aqui da Comissão, é sempre de redação final. É absorver
aquilo que foi aprovado. Muito bem.
Está certo?
E quanto a esta matéria, não temos mais nenhuma objeção.
Muito bem. Mais alguma partida que queira pronunciar sobre a proposta de ação da Bablém. Sobre o regime financeiro das autarquias e das entidades internas locais. Não? Então podemos considerar aprovada por unanimidade a aprovação da Bablém, proposta da Bablém, e fazemos esta alteração. Não é uma proposta da Bablém, é uma constatação da Comissão de que, efetivamente, uma proposta aprovada no plano, não vem aqui referida no texto da Bablém. É isso, não é?
Senhor Presidente. Sim, sim, Senhor Presidente.
Vamos passar ao segundo texto. Só um momento. Ok. Estabelece o regime jurídico
das autarquias locais. Aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o regime jurídico das transferências de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, ou seja, um verdadeiro código autárquico, sem a sistematização de um código. Meus caros colegas, à vous la parole.
Sr. Presidente, relativamente a estas sugestões da DAPLEN, a primeira questão que nós gostaríamos de colocar tem que ver com, no título 5º, está na página 15, o que é que nós pretendemos aqui?
Sim.
É, porque passam sexta e quinta. Sim. Sr. Presidente, nós discordamos da proposta de alteração da PLEN que se refere ao artigo 5º, ao título 5º, perdão. É? Sr. Presidente, não, a questão exatamente tem que ver com a epígrafe do decreto. Basicamente, se calhar é mais fácil eu ler, tendo sido eliminados os artigos 120 a 120. Ok. Prova o regime.
Não, constituíam os artigos. É lá, propõe que seja eliminada a referência a este artigo e que o 6 passe tudo.
E nós discordamos dessa alteração, mantendo-se a original. Sr. Presidente, a alteração que nós propomos no final é onde passa, no final do texto da epígrafe, onde, do decreto, onde se refere entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico, passar a ser a referência a ser e aprova o regime jurídico das associações de fins específicos. Na epígrafe do decreto. Sim. Não, na epígrafe do decreto. Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, etc, etc.
Então, a proposta é o regime jurídico do associativismo autárquico e aprova o regime jurídico do associativismo...
Das associações de fins específicos.
O regime jurídico das associações de fins específicos.
Sim, Sr. Presidente.
Tem a ver com a eliminação do artigo 5º.
O associativismo de fins específicos não é no quadro dos
mal-saltados? É que tem que se introduzir uma nova epígrafe no capítulo.
no capítulo.
No artigo 108.
É isso. Não é aqui. Não é aqui. Não, senhor.
É artigo 108.
É aqui, no título 3.
Não. Capítulo
título 3, sim. Título 3. Título 3, é. Senhor Presidente.
Antes do artigo. Não é aqui, não. Antes do 108. Antes do 108. Sr. Presidente, só um bocadinho. É aqui.
É aqui.
Aqui. É para introduzir aqui um capítulo.
Senhor Presidente. Aqui é.
É aqui.
Sr. Presidente. É, Sr. Presidente. E talvez a referência que nós quiséssemos fazer seja mais pertinente mais à frente. Mais à frente, e se me permite então viajar para o final. No título 5.
Supõe que seja eliminado o subsidismo autárquico e a definição aprova o regime jurídico do subsidismo autárquico.
Senhor. Aqui.
Acrescentar.
É, Sr. Presidente, mas não deve ser retirado,
não.
Em qualquer caso. Certo? Correto? Não deve ser retirado, correto?
Não.
A referência ao cidadanismo autárquico.
Não, mas é que retiram o artigo
5. Certo. Posso. No título 3º, em vez de entidades intermunicipais, o título, a epígrafe do título, em vez de entidades intermunicipais, deve ser associações de autarquias locais, ou melhor, em rigor, associações públicas de autarquias locais. Título 3º.
É antes do artigo 63.
Página 62, Sr. Presidente. Sugestão é que, em vez de entidades intermunicipais, passe a estar associações públicas de autarquias locais. Como, Sr. Presidente? As entidades intermunicipais são associações públicas de autarquias, precisamente. Deixa de fazer referência.
Sr. Presidente, e aquela outra questão das associações de fins específicos, antes do artigo 108? Criarmos aí. Não está, não. Temos, está bem? Está bem, mas porquê que não podemos criar num capítulo próprio? Se é uma coisa diferente, tem um objeto diferente, estatutos diferentes.
Sr. Presidente, permite-me, Sr. Presidente, a referência a associações de fins específicos está no âmbito do título 3º. Ora, as associações de fins específicos não são entidades intermunicipais.
Exatamente.
Mas o contrário é verdade. E, portanto, se nós, no título 3º, passarmos a considerar associações de autarquias locais, elas englobam as entidades intermunicipais e também as associações de fins específicos.
Muito bem.
Mas está?
Mas está.
Não, não, tem que estar aqui na lei a possibilidade.
Está aqui a referência à Constituição.
Agora, a regulação disso é na livre disposição das Assembleias Municipais.
Oh, Sr. Presidente, mas o artigo 108 refere a Constituição. O artigo 109 refere os estatutos das autarquias locais, das associações de autarquias locais, fins específicos. E o artigo 110 refere o regime jurídico das autarquias locais de fins específicos. E, portanto, eu parece-me...
Então, no título do decreto, deve-se manter o regime jurídico de sentido voluntário. E não concordar com a proposta...
Correto, precisamente.
Com essa parte da epígrafe, nós também concordamos.
Sr. Presidente, se me permite, se nós começarmos pelo fim, pois, ou seja...
Estás a dizer o que eu disse no princípio. Eu disse, acho que se há...
Sr. Presidente, para mim é um privilégio.
As associações específicas, que são... Olha, o associativismo específico é um associativismo entre os municípios, está regulado. As outras disposições do associativismo foram retiradas. Não é? Mas isto é uma especialidade do associativismo geral. Portanto, inclui-se no âmbito do associativismo.
E, portanto, relativamente à epígrafe, estamos de acordo. E, portanto, não concordamos com a alteração da DAPLEN na epígrafe do decreto. Agora, ainda falta resolvermos esta parte. Porque isso só é pertinente se nós aqui alterarmos também a epígrafe do título 3º.
E incluímos o artigo, o capítulo 4.
Na página 62. Porque há 3 artigos neste título... Porque não são, porque as associações de fins específicos não são entidades intermunicipais.
São associações públicas.
Entendem que as entidades intermunicipais são só as áreas metropolitanas
e
distintas?
Não.
Não.
As associações públicas de autarquias locais são as áreas metropolitanas, as comunidades intermunicipais e as associações de fins específicos.
São três.
E, portanto, nós não é correto colocarmos dentro do título de entidades municipais uma coisa que não são...
Mas verdadeiramente não é assim, Sr. Presidente.
Verdadeiramente é.
Não é.
Porque, Sr. Presidente, se me permite, perdoe-me a insistência, ainda assim, as entidades intermunicipais são também associações públicas de autarquias locais. E, portanto, se nós... Pois são, e por isso é que me parece mais correto que este título trate genericamente das associações públicas de autarquias locais e, portanto, lá dentro estejam as CIMs, as áreas metropolitanas e as associações de fins específicos.
Exatamente.
Portanto, se me permitissem sistematizar, então faríamos o seguinte. No artigo, antes do artigo, imediatamente antes do artigo 108, introduziríamos um capítulo 4º, com a epígrafe Associações de Fins Específicos, que seguem os três artigos que dizem respeito a elas mesmas, o 108, 109 e 110. Depois, no artigo 65, passaria a estar abandono de associações públicas de autarquias locais. Não. Para ficar coerente, ok, já lá vou. E no 65, só porque eu comecei do fim para o princípio, só por uma questão de sistematização. Aqui é só uma precisão, não tem que ver com este encadeamento. É só na epígrafe a introdução da palavra públicas. E depois, verdadeiramente relevante em termos de sistematização, no título 3º, substituição da epígrafe para associações públicas de autarquias locais. E pronto, e é isto. E, portanto, na epígrafe do decreto...
Tens de manter autoridades intermunicipais, o que é que estão, são as que estão referidas no objeto do decreto, na linha B, na linha D, tudo no mundo...
Mas, Sr. Presidente...
Mas também
falta. Era aqui, no capítulo 2.
Capítulo 1, natureza, criação e regime. 2, área metropolitanas. 3, vê lá.
Pronto, não... Eu acho que não fica pior as duas coisas.
3, continua. 3, desculpa.
3. Não há nenhuma referência à entidade principais que envolve. Ó, Sr. Presidente, sim, eu acho que não fica. É uma redundância, mas.
O que nós queremos introduzir, não é?
É uma redundância, mas.
Verdadeiramente não é assim, como tu dizeste, está
correto. Vamos insistir. Sr. Presidente, o que falta aqui a seguir ao título, o que faltaria a seguir ao título era um capítulo, suponho eu, que é a categoria seguinte, peço desculpa, que fizesse referência às entidades intermunicipais e que tratasse depois das áreas metropolitanas. Mas. Sr. Presidente, se me deixar terminar, verá que não é essa a proposta que eu vou fazer. Estou a dizer que, desejavelmente, era essa a estrutura que devia estar. Ou seja, primeiro, associações públicas de autarquias locais, dentro dessas, as entidades intermunicipais e as associações de fins específicos. E dentro das entidades intermunicipais, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas. Ora, não é isso que sucede. E, portanto, de duas uma, ou mantemos apenas associações de autarquias locais, porque, de facto, elas incluem as entidades intermunicipais, ou... Enfim, o Sr. Presidente diz que podemos, de certo modo, utilizar aqui uma redundância, que é o título 3 passar a estar entidades intermunicipais e associações públicas de autarquias locais, ou vice-versa. Enfim, no sentido estritamente formal, não me parece mais correto, mas eventualmente servirá para resolver a sua preocupação, Sr. Presidente.
Sr. Presidente... Eu não quero intervir nesta fase do processo, mas vejo-me obrigado a ter que clarificar aqui a posição do Partido Socialista. Este é um processo que foi mal conduzido, ponto final de parágrafo, por isso é que é preciso fazer estas alterações. E nesse sentido é assim, ou é o texto original, que foi proposto com aquilo que tem de bem e de mal da sua primeira versão, ou é as propostas pela DAPLEN, que é isso que nós estamos aqui a fazer, que é saber se as propostas que a DAPLEN apresenta têm sentido serem consagradas ou não na redação final deste texto. E, a partir daqui, é sempre muito boa vontade que haja aqui tentar resolver algumas questões que poderão também ter ficado menos claras, mas é os textos originais ou a proposta da DAPLEN. Agora, andar aqui a refazer ou tentar encontrar aqui outras soluções parece-me extremamente perigoso num processo que devia ser feito com mais calma, mais serenidade e não, provavelmente, aqui em cima do momento para fazer as alterações que consideram necessárias, independentemente da bondade ou da maldade que demorou.
Sr. Presidente, se me permite, eu não entendi qual foi a solução, a sugestão, o contributo em concreto do Sr. Deputado do Partido Socialista para resolvermos uma coisa que acho que é de bom senso, que é tornarmos isto mais coerente em termos formais. É só isso que se trata. Em termos formais, não se trata aqui de alterar nada substancial. Oh, Sr. Presidente, eu sustento que seja... Sr. Presidente, eu queria insistir, se me permitissem, para tentar explicar qual é a nossa proposta, qual é a nossa preocupação. Se o Sr. Presidente me permitir, com toda a boa vontade, vamos lá ver. Sr. Presidente, eu admito que eu possa estar, na prática, no fim, a complicar. Agora, o meu propósito claramente não é esse, Sr. Presidente, e, portanto, não sendo, se me permite, eu vou insistir, porque acho que é de bom senso aquilo que nós trazemos aqui para correção a este diploma, que vai ser uma lei da República, não é uma lei de ninguém. E nessa medida julgo que todos temos obrigação de contribuir para que uma lei da República seja melhor interpretada, mais correta. É nesse pressuposto que nós nos colocamos. E nessa medida... peço desculpa. E nessa medida, detenho no título 3º, faz referência a entidades intermunicipais. Ora, não há a ver, na prática, eu não sou jurista, como o Sr. Presidente sabe, e o Sr. Presidente é um ilustre jurista, e, portanto, poderá confirmar o que eu vou agora dizer. Na prática, na interpretação da lei, na utilização da lei, nada vai ficar em causa. Agora, para uma consulta mais fácil da lei, parece-me que podemos aqui melhorar. E, portanto, se isto ficar tudo na mesma, Sr. Presidente, também sejamos claros, se ficar tudo na mesma, a lei funcionará na mesma. Agora, pode funcionar um bocadinho melhor para quem a consulte, nomeadamente quem não é jurista. No título 3º, referem-se exclusivamente a entidades intermunicipais. Ora, o título 3º engloba matérias que não são manifestamente entidades intermunicipais, como são as associações de fins específicos. E, portanto, parecer-me-ia que seria de estrito bom senso, correção formal, que na epígrafe deste título se corrigisse para corretamente englobar o que lá está também, que não são entidades intermunicipais. Era só isso. É só isso que se pretende fazer, Sr. Presidente. E Sr. Deputado Pedro Farmaus, parece-me que não é nada, de facto, substancial. O título 3 trata de coisas que não são só entidades intermunicipais. Se nós colocarmos associações públicas de autarquias locais, resolvemos esse problema, porque também lá ficam as entidades intermunicipais bem, e ficam bem também, como já lá estão, aliás, as associações de fins específicas. Sr. Presidente, é isto, enfim, derradeira tentativa.
Sr. Presidente, só para ver se eu percebi. No fundo, o que estava a dizer é a proposta que a da plena apresenta à Comissão. Sim. É isso que estava-se a referir.
Sim, é a proposta que a da plena.
Sr. Presidente, eu não sei se eu queria levantar só mais duas ou três questões só de pormenor. Não sei se é melhor arrumar isto primeiro e depois. Pronto, era só isso. Então, sendo assim, nós estamos de acordo que se vá, ou seja, que a alteração seja feita de acordo com, neste aspecto concreto com a proposta da DAPLEN.
Vale a pena estarmos a discutir. Temos aqui uma dúvida, eu diria quase uma certeza, relativamente a uma discordância de uma das propostas de alteração da DAPLEN. Portanto, a questão é essa.
É
na página 15, no título 5.
Ah, sim, a informação 15. Deve ser
divulgado os artigos 25
e
23. Sim.
Sim.
Sim, é isso.
É isso?
Não, mas isso é consequência
disso. É.
Vocês é que eliminaram, não foi a da plena. A proposta vossa é que eliminou de 120 a 122. A plena não tem nada a ver com isto, a da plena só consta.
Sr. Presidente, permita-me que coloque. Nós temos uma objeção relativamente a esta observação, a esta proposta da DAPLEN, porquanto, na prática, propõe-se que se elimine da epígrafe a referência ao regime, ao facto da lei vir a regulamentar, a aprovar o regime jurídico do associativismo autárquico. Ora, as entidades intermunicipais e as comunidades intermunicipais, perdão, as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais são associações de autarquias locais, são associações autárquicas. E nessa medida, a retirada da epígrafe não faz muito sentido. E, portanto, discordamos, Sr. Presidente, por esta razão discordamos da proposta da DAPLEN. parece-me, aliás, como sempre, portanto, relativamente a esta parte, nós não damos acordo a esta alteração, a esta sugestão da DAPLAN. Muito bem. Por outro lado, nós fizemos uma proposta de alteração. Não obtém o consenso, nomeadamente, do Partido Socialista, será isso? Relativamente, não, do PC não me pareceu. Senhor Presidente, se me permite... então fui eu que estava desatento, Senhora Deputada. Peço desculpa e a Senhora Deputada gosta sempre de ter atenção ao que diz. Relativamente a esta matéria. Não, mas eu agora referia-me relativamente à alteração do título, da epígrafe do título 3 e da introdução de um tal capítulo 4 com referência concreta às associações de fins específicos. Não, é uma proposta que eu fiz, que o PSD fez. E relativamente a essa, eu não entendi desacordo do PC, era relativamente a isso que me referia. Mas pode manifestar o desacordo, é isso?
Pode desacordar.
Eu parece-nos mais adequado. Vamos lá ver. A redação final, obviamente que há aqui questões de acerto, basicamente, são questões de acertos, de renumeração, questões de remissões que nós poderemos aqui fazer, até de questões de construção do texto. Mas o conteúdo não se pode alterar. E eu, de facto, perante a proposta que o PSD faz, eu parece mais correto, aí corroboro o que o Sr. Presidente da Comissão disse, e permitam, pois, que diga ainda mais uma coisa, parece mais correto estar como está. Obviamente, se nós tivéssemos tido a oportunidade, num processo desta monta, até tendo em conta os antecedentes deste mesmo processo, de poder-lo ter discutido, com mais tempo e com mais reflexão na Comissão, provavelmente teríamos feito um caminho diferente e um caminho melhor. Muito embora, e até, provavelmente, as opiniões do PCP, tendo em conta a composição da Assembleia da República, não seriam aceites. Mas eu penso que quero o nível das propostas que a DAPLAN apresenta. Sr. Presidente, permita que me diga, isto. Quero, tendo em conta as propostas que a DAPLAN apresenta. E acho que o texto que as propostas que a DAPLAN apresenta demonstram que houve aqui um grande trabalho por parte dos funcionários desta Assembleia da República para tentar tornar este texto o mais coerente possível, porque houve, de facto, um conjunto de alterações significativas que são propostas. E eu penso que isto demonstra, de facto, uma coisa que o PCP pensa sobre este processo, que é ele devia ter sido parado perante o veto, perante a inconstitucionalidade e perante o veto do Presidente da República, devia ter sido parado e aquilo que se deveria ter feito era iniciado um novo processo. Um novo processo legislativo e, de facto, construir de raiz para não haver estas questões que se estão agora a levantar em sede de redação final.
Então, vamos ser práticos agora e temos o seguinte. Bom, senhores secretários, para tomarem nota, para isto ficar, não é?
Sim.
Mandamos para a DAPLAN. Ah, peço desculpa, mas eu queria uma por uma, mas já agora, Paula, tenha
a palavra. Então, Sr. Presidente, muito obrigada. São questões mais pontuais.
Eu também tenho aqui muitas pontuais.
Mas uma primeira dúvida que nós temos em relação ao artigo 63 e 64,
63.
Ao dizer a palavra públicas, porque uma coisa são de facto correções, aqui já é uma restante alteração, ou uma alteração diferente, e nós temos dúvidas nesta alteração da introdução da palavra públicas no artigo 63 e 64. Eu estou aqui à procura da
DAPLAN, é na página 4 e 5, onde... São associações públicas.
Nós deveríamos manter-se o texto tal qual como foi aprovado. Depois seria na linha M do artigo 90B.
Se não há consenso, tem de ser.
90B.
90B.
90B. A alteração são de vírgulas, mas a nós parece-nos que estas vírgulas fazem falta.
Muito bem.
Não sei qual é que 90B, é o
não é?
B
grande.
A linha M, número 1 do artigo 90B.
Ali M, não é?
São vírgulas que saem, são duas.
Sim.
Mas a nós parece-nos que elas fazem sentido, nomeadamente a seguir a cooperativo. Mas...
Uhum. Sim, com outras entidades públicas, privadas.
E a última
públicas,
questão
privadas,
que nós temos é o 93H.
Aqui, qual é aqui? Que eu não percebi.
São as vírgulas, tiram aqui esta vírgula e a Paula entende que não se deve tirar a vírgula.
93H, nós consideramos...
98?
93H. Dizer-se que... A Constituição da Associação de Autarquias Locais, tal, esteja sediada ao membro do Governo que tutela as autarquias locais. Dizer que tutela ou dizer com competência na área da administração local, para nós não é a mesma coisa. Porque há um com competências, ou seja, o que é que nós consideramos isto? Porque há vários ministérios em que há competências que estão relacionadas também com as autarquias locais. Vamos lembrar das questões de educação, do Ministério da Administração Interna. A nós parecemos melhor que ficasse do membro responsável na área da administração local, porque o que é que se quer dizer aqui? Que é o membro do governo que detém a pasta vá da administração local, seja o secretário de Estado. Eu acho bem que não se ponha assim, porque cada governo depois pode ter a sua própria orgânica, mas com competência não é bem a mesma coisa que tenha tutela.
Fica como está.
Nós propunhamos alterar para responsável na área, mas se não houver consenso, então o que nós propomos é que fique como está.
Sim. Bom, vamos então começar outra vez pelo princípio, não é?
Não? A responsabilidade está toda a gente de acordo, não substituir a palavra competência.
Não, vamos começar pelo princípio. Vamos lá.
Fique como está para não criar mais problemas.
Vamos começar pelo princípio. Vá lá ver. Primeiro, para ficar aí descrito que a gente tem de fazer relatório à Presidente. E a senhora Presidente também quer ir embora e quer dizer não. Vá lá por partes. Primeiro, o PSD não concorda, não é? O PSD não concorda com a alteração da epígrafe proposta pela DAPLAN, nem com a eliminação da linha D do número 1 do artigo 1º. Certo, António? Então não estamos a dizer as neiras. Ok? Pronto. Essa aí fica já resolvida. Depois, o PCP propõe, e tem mais propostas para alterar? Ou... Tem. Então, como é que querem em termos de metodologia? Dou a palavra ao PSD, vamos uma a uma ou vamos...
Sr. Presidente, eu já disse algumas vezes, mas com gosto, repito. Pretendíamos...
Não, alterar agora, estamos já... Se não há consenso...
Se não há consenso?
É que o que é
eu estou a dizer propostas de redação.
Penso que o que se não está a colocar é o que é que o PSD não concorda com a proposta da DAPLAN.
Exatamente, só o que é que não concorda com a proposta do
Sr. Presidente.
Porque não havendo acordo, mantém-se o texto original.
É apenas com aquela referência que...
Só aquela, muito bem. Então pronto, o PSD não concorda com a proposta da DAPLAN, que já foi referida, enunciada e que vossas referências tomaram nota, ok? Agora, vamos artigo a artigo, não é?
Sim. Relativamente aos outros, está tudo de acordo?
Não, vamos artigo a artigo. Número 1, artigo 2º. Propõe.
Sr. Presidente, permita-me... A propósito da boa condução dos trabalhos, se calhar era mais prático que os partidos fossem questionados sobre se têm objeções às propostas de alteração sugeridas pela DAPLAN. Eu antecipo a resposta do PSD. O PSD só não concorda com aquela alteração que já mencionámos. Quanto às outras, concorda com todas elas?
O PCP também é só aquelas três que nós já identificamos, as restantes estamos de acordo.
Aquelas que não concordam, portanto, tem de se manter a redação definitiva. PS.
O PS não se opõe às propostas da DAPLAN, dando não movimento, não concordam os outros partidos, ficam cá em aprovado.
Então está despachado.
As três já aprovamos.
Então está despachado.
É isso, mas... É isso.
Registaste todas as propostas
da Paulo Santos. Não se importa dizer as três. No final já diz as três.
Sr. Presidente, eu gostaria também de...
Ao colega... CDS. Dou só a palavra ao CDS para fazer a ronda. CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordamos com a proposta da Pleno.
Muito bem. Está. Ok. António Proa.
Sr. Presidente, para efeitos de registro desta reunião, queria só que ficasse registada a proposta que nós fizemos, que eu posso enunciar uma vez mais. Relativamente, em primeiro lugar, ao título 3, a alteração de entidades intermunicipais para associações públicas de autarquias locais e a inscrição de um capítulo 4, imediatamente anterior ao artigo 108, que era um capítulo 4 com a epígrafe associações de fins específicos, e que, pelos vistos, não obtiveram consenso.
Sr. Presidente, também não posso deixar de, no final deste processo, reafirmar aquilo que disse há pouco, que é o Partido Socialista votou contra as alterações e as duas propostas que foram agora, em termos de redação final, terminadas. Consideramos que foi um processo, mais uma vez, que deve fazer refletir esta Comissão sobre a maneira de legislar e de produzir legislação, visto que esta lei das finanças locais está cá desde fevereiro para a especialidade. Que o decreto devolvido pelo Sr. Presidente da República está cá há 2 meses e que só em poucos dias se tentou fechar o processo legislativo através de uma forma que não nos parece que seja a melhor para a qualidade das leis que são produzidas nesta Casa. Não podemos deixar de lamentar esse facto e dar nota, nesta última reunião em que se aprova as redações finais, manifestar não só o PS foi contra estas duas propostas de lei, como a forma como este processo foi conduzido, deve fazer refletir para o futuro que precisamos de aperfeiçoar toda esta metodologia, que não é a maneira mais eficaz de criar consensos nem de fazer boas leis.
Sr. Presidente, eu queria ter ultrapassado esta fase, mas perante a intervenção do Sr. Deputado Pedro Farmalso, sou obrigado a fazer também uma observação relativamente à forma como este processo correu, em particular relativamente à atitude do Partido Socialista, que se remeteu para um partido meramente do contra. Aliás, registo e registarei a atitude do Partido Socialista em plenário, que, ao contrário dos outros partidos, não foi capaz de ir mais do que a reboque, nomeadamente o Bloco de Esquerda, mas registro a atitude, mesmo assim, diferente do Partido Comunista até aqui hoje, com alterações, propostas de sugestões de correção em concreto, tal como nós procurámos fazer. Julguei que era esse o registo que se devia ter na reunião de hoje. Infelizmente, o Partido Socialista continuou com o mesmo discurso de não querer contribuir de forma positiva para coisíssima nenhuma e remeter-se à posição de ser um partido de protesto e do contra sem apresentar qualquer alternativa. É aqui e, pelos vistos, no plano nacional em geral. Muito obrigado.
É verdade. Muito rapidamente, e já pedi esta a palavra também um pouco em jeito de... Não é declaração de voto, penso que não será esse o sentido, mas também só para manifestar o seguinte, que nós consideramos que a forma como decorreu, quer o processo em relação ao Decreto 132, quer em relação à Lei das Finanças Locais, nós consideramos que não deve constituir exemplo, aliás, como foi outros processos anteriores, nomeadamente a Lei de Extinção das Freguesias, que não devem constituir exemplo, nem é, de forma alguma, forma de trabalhar, quer da Comissão, quer da Assembleia. Nós consideramos que é um mau exemplo e consideramos que não deve ser dessa forma que se deve discutir, que se deve fazer o debate político e cada um dos partidos devem ter o espaço e a oportunidade, naturalmente, para não só apresentar as suas propostas, mas também haver espaço para debater e para que possamos aprofundar esse mesmo debate. Nós achamos que esta intenção por parte dos partidos que suportam o governo de avançar com os processos de uma forma, desta forma, né? Ou seja, sem dar esta oportunidade e sem fazer este debate sério e amplo, de facto não deve constituir exemplo de futuro e nós não rejeitámos, contestámo-lo, continuámo-lo a fazê-lo e esperemos que efetivamente futuro, que não seja assim que a Assembleia trabalhe. Não foi o PCP que requerreu, que quis votar isto agora no final da ação legislativa. Uma obrigação da Constituição. O PCP só colocou uma obrigação da Constituição. Não colocou mais nada. Porque quem quis terminar este processo agora foi o PSD e o CDS. Porque da nossa parte estávamos disponíveis para fazê-lo na próxima sessão legislativa. Com tempo, ponderado. Nunca colocámos em causa os sucessivos pedidos de adiamento à apresentação de propostas do PSD e do CDS. E como puderam ver, nem foi por parte do PCP, que nós tínhamos as nossas propostas já trabalhadas. Agora, quem quis, numa semana, resolver aquilo que não resolveu ao longo dos meses, não fomos nós. O que nós aqui colocámos foi uma exigência da nossa Constituição, tão simplesmente quanto isso.
Caros colegas, eu acho que, para bem de todos, eu acho que era melhor... Já irmos de férias, isso vai ser bom, mas também, já agora também quero deixar aqui uma nota. É evidente que também não é muito agradável para nós, enquanto legisladores, independentemente dos timings políticos, isto é... dos amigos políticos de cada partido, da gestão política, isso, todos nós andamos nisto e sabemos como é que isto se faz. Mas o que não é agradável é que haja comissões, no caso a nossa, em que depois haja imensas retificações. Isto nunca é agradável, não é? E, portanto, eu acho que nós devíamos, com o mesmo timing, escolhendo cada partido os timings, isto já aconteceu também noutras sessões legislativas, não é só nesta? Sim, vamos ver. Vamos ver, vão ser publicadas, mas era bom que nós tivéssemos isto mais estabilizado de outra maneira. Se calhar, se tivéssemos aqui mais um ou dois dias, tínhamos feito aqui uma coisa melhor. Mas pronto, agora são as circunstâncias, estamos em férias e temos de fazer isto, temos de cumprir com o nosso dever. Meus queridos amigos, boas férias, esse é o que interessa, e em setembro cá estaremos. Ah, senhores coordenadores, podemos reunir a partir do dia 2 de setembro. Diz a senhora Presidente no seu despacho presidencial. Só estou a ver se querem reunir ou se não querem reunir.
Não.
Se têm vontade. Há sempre matéria.
Se houver matéria, acho que é.
Não, ó Sr. Deputado, que eu saiba, a campanha autárquica só começa dia 15, não é? E, portanto, até 15 não há campanha autárquica, Sr. Presidente. Embora haja gente que esteja sempre em campanha autárquica, como Vossa Excelência sabe. Todos nós sabemos. Mas isso é outra conversa fora desta comissão. Muito boa tarde.